Vida Americana, por Pedro Augusto Leite Costa.
A história do Citigroup, um conglomerado financeiro nascido em 1812 em Nova York, é uma sucessão de escândalos de tráfico de influência e brigas de diretores. Mas nada calou mais fundo entre os acionistas do que o prejuízo de 11 bilhões de dólares no terceiro quadrimestre deste ano, resultado não só da crise das hipotecas nos Estados Unidos, mas também da pura e grandiosa incompetência de sua direção. O grupo, uma espécie de quartel-general do capitalismo, é a maior empresa em ativos do mundo, quase 2 trilhões de dólares, ostentando em seu currículo a popularização dos caixas eletrônicos e a introdução do conceito de full service financeiro. Agora vem se juntar ao clube do sem lucro de Wall Street. Desconta-se que o Citi é uma colcha de retalhos resultante de aquisições desde a sua criação, o que, por si só, representa um transatlântico ingovernável. Mas o que estava fazendo o CEO Charles Prince quando a crise das hipotecas pegou fogo em 2006 e foi se derreter no verão norte-americano em meados desse ano? O homem ganhava quase 30 milhões de dólares anuais, opções de ações, prêmios semestrais, gratificações, clube de golfe, cartão de crédito, jatinhos e o beijamão de toda a comunidade empresarial. E mesmo assim não fez nada. Disse que os problemas encontrados nas grandes empresas são os mesmos que você enfrenta aí no dia a dia da sua firma. A diferença são os números. E foram justamente os números que derrubaram o Citigroup, em fórmulas que ele chama de colateralização de débitos hipotecários. Uma coisa tão difícil de entender que, como diz o ditado, dá para desconfiar. Na hora do vamos ver, as explicações foram as mais complicadas ainda. Enquanto todo mundo estava ganhando dinheiro, tudo bem. Mas agora que a ficha caiu, só Prince foi mandado para casa. Desde que ele foi defenestrado do cargo, o conselho de diretores está agora à procura de um comandante. Paga-se bem, mas o problema é que o cargo é uma cadeira quente. O novo CEO terá de manejar um barco de 332 mil funcionários e 200 milhões de contas correntes em cerca de 100 países. Cada canetada sua pode balançar os Estados Unidos, a começar pela Bolsa de Nova York, cujo índice Dow Jones e o Citi compõem e influencia. Na última semana, um atento analista recomendou vender as ações do Citi, já que a explosão do conglomerado aos mercados de crédito continua sendo preocupante, especialmente para o seu maior acionista individual, o príncipe Al-Waleed Saud, o 13º homem mais rico do mundo e proprietário de 10 bilhões em ações, ou 4% do total. A crise é de liderança, concluiu o The Wall Street Journal essa semana. Por isso, o conselho de diretores está se reunindo para avaliar os sucessores de Prince, que agora deve ser um rei, brinca o jornal. O conselho conta com nomes influentes, como Richard Parsons, CEO da Time Warner, Franklin Thomas, ex-Ford Foundation, o ex-secretário do Tesouro de Bill Clinton, Robert Rubin, que foi nomeado chairman depois que Prince foi convidado a se retirar, e por último, mas não menos importante, o brasileiro Alan Belda, presidente e CEO da Alcoa. Pedro Costa, de Seattle, nos Estados Unidos, especial para o podcast em Brasil.
Vida Americana, por Pedro Augusto Leite Costa. Uma produção Podcast em Brasil.